Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós estamos estudando o livro de Efésios sequencialmente, desde o capítulo 1 até agora, o final do capítulo 2 e daqui a pouquinho o capítulo 3, já vamos ler. E temos visto como somos chamados, ou somos, a nossa atenção é atraída, ou tem sido atraída, para as vezes em que esse texto fala de que estamos em Cristo. E o que é que nós recebemos estando em Cristo? Quais são as bênçãos de estarmos em Cristo? É sobre isso que falam os três primeiros capítulos de Efésios. Os três últimos capítulos, 4, 5 e 6, falam sobre o compromisso e o comportamento e as ações decorrentes do fato de estarmos em Cristo. Então é um livro bem dividido, bem no meio. Os três primeiros capítulos falam das bênçãos de estarmos em Cristo, a salvação pela graça de estarmos em Cristo, estarmos assentados nas regiões celestiais, estarmos unidos uns aos outros pelo amor, termos a graça de Deus manifestada na cruz, pelo seu amor e misericórdia, já termos a certeza da salvação, porque o Senhor é que nos introduziu diante de Deus, e essas são algumas das bênçãos de estarmos em Cristo. Mas tem alguma coisa nesses textos que nós lemos até agora que não destacamos ainda. Ainda que ela já apareça um pouco nos textos que lemos nos outros domingos, nesse trecho aqui ela fica mais evidente. Que é a diferença entre dois pronomes que Paulo usa. O pronome nós e o pronome vós. O nós é um pouco difícil de delimitar, e alguns dos comentaristas debatem sobre quando ele está falando de nós, todos nós, e quando ele está falando de nós, os judeus, já que Paulo era um judeu. Mas o vós é bem claro do que ele está falando. O vós são os gentios. Então Paulo, nesse texto, está dizendo sobre a separação que havia entre judeus e gentios. O nós e o vós. Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Vós estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Vós estavam nessa condição. Mas o texto não é sobre a distinção entre os dois, mas sobre como essa distinção chegou ao fim. E para a gente entender como essa distinção chegou ao fim, talvez a gente pudesse, ou seja, é importante nós entendermos como é que ela começou. Porque quando Deus criou o homem, ele não criou dois judeus. Uma coisa que a Bíblia nos ensina é que a nação de Israel foi gerada, ou foi criada por Deus a partir do seu chamado de Abraão. Então, o povo de Israel reconhece em Deus mesmo a sua origem. Não em qualquer antecessor, mas em Deus que olhou lá para aquele cara que vivia em Ur dos Caldeus, naquele momento já estava em Arã, e o chamou e falou, vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai ter descendentes, herdeiros, você será uma bênção e eu vou te abençoar, vai. Então é Deus que escolheu, sem um critério muito claro por que ele fez isso, provavelmente pelo critério da sua própria soberania, chamou Abraão, que era já de um povo, que já tinha uma família, e falou, sai da tua terra e da sua parentela. E aqui vai começar uma nação diferente. É ali. O judeu sabia bem onde a sua história começava. Ele não se julgava o primeiro povo do mundo. Ele não se dizia o primeiro povo do mundo. Ele não dizia que Adão e Eva eram judeus antes deles serem judeus. Adão e Eva criados no paraíso sem nacionalidade. Antes de haver povos e famílias. Então, toda a humanidade é criada igual. Toda a humanidade foi criada igual, é isso que a gente entende. Toda a humanidade descendente de Adão e Eva, todos criados em condições iguais. Não tem uma distinção de natureza entre nós. E ao mesmo tempo que criados iguais, também caímos igualmente. Todos nós, em Adão e Eva e em todos os nossos pecados. Temos o peso dessa natureza pecaminosa que nos faz invariavelmente pecar. E aí o texto que já foi lembrado hoje, de Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Esse é o equalizador da humanidade. Outro equalizador. Todos nós pecamos. Todos caímos. E Deus, pela sua graça e misericórdia, escolhe um homem, um único homem, para começar a mudar essa história. Abraão. E a promessa de Deus para Abraão não foi uma promessa de que Deus faria um povo, salvaria um povo e mataria os outros povos. Mas a promessa de Deus a Abraão incluía uma promessazinha sobre os outros povos. Aquela promessa que dizia, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma bênção de Deus para todos os povos a partir de Abraão. A ideia de que não só os descendentes de Abraão que receberiam, sim, a revelação de Deus, os profetas, a lei, os sinais da aliança, mas que todos os povos seriam abençoados por este pacto que Deus fazia com aquele povo. O pacto que Deus fazia com Abraão e com seus descendentes. É de Abraão que surge este novo povo. Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, mas Jacó é o da promessa. E de Jacó, também chamado de Israel, se forma a nação que leva o nome dele, Israel. Essa nação foi ensinada por Deus, porque teve a graça de ser a nação escolhida por Deus. Deus dizia para os seus profetas do povo de Israel, eu habito no meio de vocês, eu moro no meio de vocês. E no deserto mandou construir uma tenda para ele. Uma tenda à semelhança das tendas nas quais os outros viviam. Eles não viviam em casas de alvenaria, porque eles estavam numa caminhada. E Deus falou, eu quero também uma casa para mim. E faz lá. E o judeu entendia muito bem, porque o Deuteronômio deixa claro que Deus não é contido nos céus, mas os seus pés e o seu nome está no tabernáculo. E o judeu entendia, essa aqui é a casa de Deus, não que ele fica aqui dentro, mas significa que ele mora no nosso meio, tanto quanto nós moramos aqui também. Deus é do nosso povo, ou nós somos o povo dele, melhor dizendo. Nós estamos ao redor dele. Os acampamentos eram feitos ao redor do tabernáculo. Nós vivemos ao redor dele. Ele nos constituiu um povo, ele escolheu estar no nosso meio. E quando o judeu acordava de manhã no acampamento e olhava o tabernáculo, ele sabia, essa é a casa do nosso Deus, porque o nosso Deus mora conosco. E quando o povo entrou na terra prometida e se estabeleceu, e lá no período da monarquia, depois de Davi, na época de Salomão, eles constroem uma casa para Deus. Aí agora construída, de pedras, o templo. E essa casa, este templo, permanece como o sinal da habitação de Deus, o sinal da eleição de Deus, de que Deus tinha escolhido aquele povo, tanto que ele morava naquele lugar, no meio daquele povo, na capital daquele reino, chamado Jerusalém. E quando o judeu de Jerusalém ia ao templo, ele ia à casa de Deus, e ele sabia, Deus é do nosso povo, Deus mora conosco, ele nos escolheu. Tanto que não podia ter outro lugar de culto também. Quando chegaram na terra prometida, os povos da Transjordânia, as tribos da Transjordânia, resolveram fazer um altar, não era nem um templo, era um altar, para lembrar o altar que tinha do outro lado. As outras tribos foram atrás dele e falaram, oh, vocês estão malucos? Estão construindo outro lugar de culto? Só tem um lugar de culto. Só tem um altar, só tem um Deus. Só tem um povo, porque só tem um Deus. Então, larga a mão. E aí eles foram explicar. Não, não é outro altar, é só para lembrar, para quando os nossos filhos virem, a gente falar, isso aqui é porque tem um outro lá do lado de lá, que é o de verdade. Até explicar, quase que eles rodam. Quando o reino é dividido entre Israel e Judá, o rei de Israel, Jeroboão, a primeira coisa que ele faz para o povo não ficar indo para Judá o tempo todo no templo, constrói outros lugares de adoração, para separar. Porque o único Deus era o Deus que unia esse povo. A força que unia essas 12 tribos que tinham quase vida própria era o culto ao único Deus. E eles se reuniam e eles adoravam e eles iam ao templo todo ano. E eles sabiam que aquele Deus era o Deus de Israel. E Israel era o povo de Deus porque Deus tinha dado a marca da aliança para eles. Mas essa marca não era só uma marca geográfica. Porque quando esse templo foi destruído e o povo foi levado ao cativeiro, a marca da aliança de Deus com o povo permaneceu. Porque a marca era a circuncisão. Um corte no prepúcio dos meninos de Israel, que marcava que ele era parte da aliança de Deus. Aquela aliança que ele fez com Abraão, que ele renovou com Moisés, que ele prometeu profeticamente para Davi, essa aliança continuava fazendo parte, ou era parte do povo. E o jovem, a criança, na verdade, entrava nessa aliança com essa microcirurgia do prepúcio, a circuncisão. Ele era parte do povo de Israel, o circunciso. Aquela era a marca daquele povo. Mas isso não era para que o povo se achasse melhor do que os outros. Não para que eles achassem que tivesse alguma graça para oferecer para Deus. Não era isso. E o Antigo Testamento deixa isso bem claro. Deus vindo ao seu povo e falando, vocês não eram nada, fui eu que fiz vocês alguma coisa. Vocês não eram das maiores nações, muito longe de ser a maior nação, mas eu escolhi vocês. Eu tirei vocês do Egito porque eu quis. Eu fiz aliança com Abraão porque eu quis. Não era para eles se orgulharem disso. Inclusive, nem sempre era tão bom e tão abençoado ser o povo de Deus. Às vezes era muito complicado também. Porque os povos pagãos e maus, eles praticavam a sua maldade o quanto queriam. Mas diante de Deus, a coisa era mais séria. E quando Deus disciplinava o povo de Israel, era com o amor e a intenção de que eles fossem essa nação a partir da qual todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eles tinham uma responsabilidade maior do que os outros povos. Eles tinham um olhar, a atenção de Deus a mais do que os outros povos. E por isso, talvez tenham sofrido mais do que a maior parte dos povos. Mas por isso também, enfrentando tão grandes desafios, nunca desapareceu como outros povos que enfrentaram desafios menores até, desapareceram rapidamente. Porque Deus que os disciplinava era o Deus que os sustentava. Entendeu? Como nessa história desse relacionamento com Deus, esse povo podia chegar neste momento, no primeiro século, com Jesus Cristo, debaixo de um governo pagão do Império Romano, e sentir ainda que eram o povo escolhido de Deus e que estavam com Deus, mas ainda assim confusos a respeito do que tinham que fazer e do que tinha que acontecer.
E por isso viam em Jesus, nos evangelhos nós enxergamos isso, a esperança de um rei que ia dar de novo autonomia para eles. Um rei que ia tomar o poder, ia reinar, ia ter a vitória, porque esse rei, ele pode tudo. Ele multiplica pão, multiplica peixe, então o nosso povo não ia passar fome nunca. Ele ressuscita os mortos, então está lá na guerra, o cara cai morto, ele vai lá, ressuscita, aí o cara vai lá matar outro. Ele acalma a tempestade, se ele acalma a tempestade, talvez ele possa fazer o vento soprar também, enquanto os outros inimigos. Quem pode com ele? Ninguém pode com ele. Ninguém pode com ele. Ele vai ser o nosso rei, ele pode ser o nosso rei. E aí a visão de que este rei reinaria politicamente sobre Israel, e reinando politicamente sobre Israel, submeteria os outros povos, o vós, a este governo messiânico. E neste momento nós seremos a cabeça do mundo, a potência. Mas não era este o plano de Deus. Porque o plano de Deus não era fazer deste mundo um lugar de nós e vós, mas era retornar este mundo à condição em que todos estávamos em comunhão com Deus. Aquela condição lá do Éden, em que todos foram criados no mesmo lugar, da mesma carne, do mesmo barro, com o mesmo sopro de vida, e assim compartilhar da comunhão que tínhamos lá com ele e com o próximo. E por isso o problema não era destruir as nações estrangeiras, não era vencer os cruéis, o cruel Império Romano, não era nada disso. O importante era vencer o império do mal que reinava nos corações. O importante não era criar um povo de circuncisos na carne, que iam se submeter a este reino e com ele reinar sobre os outros povos, mas era ter um povo de pessoas circuncidadas no coração, em que a marca da aliança permanecia dentro e para sempre. Em que a obediência não fosse a uma lei que separava os povos, mas a obediência fosse ao próprio Cristo, a nossa vida vivendo através de nós. Era esse o plano, este o caminhar. E é isso que a gente vê Paulo falando aqui. Vocês, gentios, vós, gentios, gentios por natureza, gentios na carne, nascidos de outros povos que não filhos do pai Abraão e dos nossos patriarcas. Vós vivíeis distantes da comunidade de Israel, sem Cristo, longe de Deus, estranhos à aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês viviam lá, sem esperança, sem Deus no mundo. Nós vivíamos com as profecias, com a lei. A gente via lá o que estava escrito no profeta Ezequiel, falando a respeito do rio de vida que sai do trono. A gente via lá o que o profeta Isaías disse sobre a criança brincar com a cobra e o cordeiro com o leão, essa visão paradisíaca da eternidade. A gente tinha esperança, a gente tinha promessa, a gente tem essas coisas. Vocês viviam distantes, sem Deus, sem esperança, nas suas práticas, nos seus pecados, entregues, sem lei. Mas a lei, ela era uma divisão. A lei não serviu para nos submeter todos à mesma coisa. E este era o grande mistério. O mistério era que a lei não era uma coisa que Deus ia impor sobre todas as pessoas, mas que a lei era um apontar, era um farol que iluminava a liberdade. E essa liberdade é Cristo. Portanto, a lei não era o fim das coisas. O que era uma coisa até óbvia, se você pensar que lá no Éden não tinha lei. No Éden tinha um mandamento, tá bom, tinha dois. Um mandamento e uma proibição. O mandamento é crescer e multiplicar, encher a terra, dominar. A proibição é não come aquela árvore ali. Dois mandamentos. Os dois mandamentos originais. Não tinha. Não tinha templo, não tinha sacerdócio, não tinha levita, não tinha tabernáculo, não tinha sacrifício. Não tinha nada disso. Isso aí foi coisas contingenciais que Deus colocou depois para apontar para a verdadeira realidade, que é Jesus Cristo. No Éden não tinha religião, como também não terá na Cidade Santa. Não tinha nada disso. Deveria apontar para Jesus Cristo. Mas com o tempo isso foi tomando o coração dos judeus, dos israelitas, ao ponto de se orgulharem da sua própria posição. Diante de Jesus eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Que nem é verdade, inclusive. E o Senhor Jesus Cristo disse: dessas pedras eu posso tirar filhos de Abraão. Este orgulho, essa jactância, como fala a palavra de Deus, de que era o povo da aliança, tiravam a verdadeira realidade da eleição de Deus, que era uma eleição que os deveria diminuir. Porque na vontade de cumprir a lei, eles não cumpriam. E quando quiseram fazer outras leis que os impedissem de quebrar aquelas, eles se tornaram legalistas e farisaicos. Dessa maneira, os dois estavam em condições de separação. E a única coisa que a lei fez foi criar um muro de inimizade. Olha lá no versículo 14. Pois ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só e, derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. O apego à religião, o apego à lei, fez do judeu um inimigo do gentil e do gentil um inimigo do judeu. Mas Jesus Cristo, a realidade para a qual a lei deveria apontar e apontava, desfez o muro da inimizade. E Paulo escreve isso com uma tremenda alegria, uma glória que ele enxerga nisso. Ele fala como se fosse uma história, e é de fato, a história mais sensacional do universo. Para nós, essas palavras parecem perder um pouco o impacto, porque nós somos os gentios para quem essa mensagem chegou. A gente já pegou a história pronta. Mas Paulo, que foi criado hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, como ele fala, zeloso, dedicado em tudo que ele fazia, Paulo recebeu, de repente, essa promessa de Deus e esse mistério abriu os olhos dele. Cristo não é apenas um mestre arruaceiro. Cristo é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo e fazer dos dois povos um povo só. Ele veio unir todos os povos que antes estavam separados por conta dos seus pecados e da sua religiosidade. Ele vem reunir os dois debaixo de uma única realidade, que é a realidade de Cristo. Por isso ele diz: vocês já não são mais estrangeiros, vocês agora são parte da família de Deus. Parte da família de Deus. Para um judeu como Paulo, tinha outros judeus mais abertos, mas como Paulo, fariseu, zeloso da lei, essa mensagem não descia fácil. Agora sim, quando ele escreve essa carta, já está convertido tudo, mas lá na origem não era uma coisa fácil. Por isso ele vai chamar isso de um mistério. É um mistério. Para o judeu isso era uma coisa absolutamente invisível, ele não enxergava essa realidade. E o gentil também não, porque que gentil estava procurando os judeus para alcançar as promessas da profecia? Ninguém. Era um mistério para todo mundo que Jesus Cristo trouxe à luz. Que Deus quer unir todo mundo debaixo de um único reino, o reino dele. Este é a teologia da reconciliação, do ministério da reconciliação, sobre o qual o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. O ministério da reconciliação, de nós sermos reconciliados com Deus e reconciliados com o próximo. O muro da inimizade caiu. A religião não serve mais para fazer distinção entre as pessoas. A circuncisão não divide o mundo entre circuncisos e incircuncisos. Todos são chamados para ser um em Jesus Cristo. Um povo de um rei, de um Deus. Entenderam isso? Tá bom. Então, beleza. Aí você vai falar assim: eu posso muito bem glorificar a Deus por isso, porque eu sou gentil. Eu sou brasileiro. Eu nem sei filho de quem que eu sou. Quem é o pai dos brasileiros? Vai saber. Eu sou do reino, no máximo do reino de Roberto Carlos. Eu não sei. Mas eu sou gentil, porque não sou judeu, não sou filho de Abraão, não sou na carne descendente, não fui circuncidado, não sou parte dessa aliança. Então é tranquilo, eu leio isso aqui, entendo e dou glória a Deus. Isso aqui não exige nada de mim, isso aqui exige do judeu. Ele que precisa agora abrir o coração dele para mim, eu estou tranquilo. Não. Primeiro porque esse texto é escrito para uma comunidade de maioria gentílica. É bem possível que no meio das igrejas para as quais essa carta correu, porque ela não ficou só em Éfeso, ela foi para outras igrejas também, que essas igrejas tivessem judeus no meio delas também. Por isso era importante falar dos povos e da união deles, porque lá no meio da igreja, imagina, né, tem uma rixa no meio da igreja. Então é possível que tivesse. Mas pelo que Paulo fala, da maneira como ele fala, vós, ele não está falando vós só a parte gentílica da igreja, ele está chamando de vós. Lá na frente, no capítulo 4, ele vai falar, não andeis como os demais gentios. Então ele está falando para a igreja como gentios, para andarem diferente dos gentios de fora da igreja. Então parece que essa igreja era predominantemente gentílica, predominantemente de gente que não era judia. É para eles que ele está escrevendo, ou seja, é para nós que ele está escrevendo, é para a gente. Mas é para todo mundo, porque de todo mundo virou um povo só, então é para todos. Falando desse mistério, dessa glória em Jesus Cristo. Então nós temos uma postura diante desse texto, e a postura é a seguinte, que todos os povos e todas as distinções e todas as coisas que nós tomamos como valores que nos distinguem do resto do mundo, não são nada em Jesus Cristo. Não são nada em Jesus Cristo. Significa que não existe uma inimizade que impeça que eu vá proclamar essa reconciliação de Deus em Jesus Cristo. Porque a única distinção de povos que existia diante de Deus, que eram os judeus e os gentios, não existe mais. Não existe um povo que eu devo odiar. Não existe um grupo de pessoas que eu não devo amar. Não existe uma nação que eu não deva cuidar e levar o evangelho e ver como alvo da pregação. Sejam nações estrangeiras, sejam nações brasileiras, porque você sabe que o nosso país tem nações diferentes. Se você não sabe disso, depois pergunta para a irmã Silvia, que ela vai te explicar um pouco sobre as nações indígenas. Os povos, as nações, eles são alvos dessa reconciliação com Deus. E não existe distinção que deva permanecer como uma parede, um muro de inimizade. E isso é importantíssimo para o nosso tempo. Porque nós vivemos num tempo de extremos e de muros de inimizade. Nós vivemos num tempo em que nós levantamos paredes por cumprirmos mandamentos. Nós que nem tínhamos esse mandamento que os judeus tinham. Eles pelo menos tinham uma realidade na qual eles podiam basear, ainda que ela não fosse mais real naquele momento. Nós que nem isso nunca tivemos. Agora nos apegamos a certas coisas para considerar os outros malditos. Não devemos fazer isso. Quando nós olhamos aqueles que estão presos ao pecado, nós não podemos ver neles um outro povo. Nós temos que ver neles pessoas que necessitam da graça de Deus. Gente que está naquele estado de morte que a gente viu no domingo passado. Gente que está presa e amarrada, que precisa da mensagem da reconciliação. Nós temos visto uma polêmica muito grande. Eu não quero ser muito político a respeito disso, porque não é lugar de falarmos de política aqui, é lugar da gente falar da palavra de Deus. Então vamos falar da palavra de Deus, ainda que às vezes ela nos imponha certas questões políticas, sim, que ela fala sobre tudo. Mas eu não quero entrar aqui o que é que os governos devem fazer, o que é que os políticos, o que é que os partidos, não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que a igreja deve fazer em certos temas, como, por exemplo, o tema da imigração, que surgiu como uma coisa gigante na Europa e que chega a nós como um tema importante. Tivemos algum tempo atrás, mais de um ano atrás, né, Mari? Mais de um ano atrás, um culto aqui com a presença dos nossos irmãos do Haiti. Que glória, que grandeza, que testemunho da ação de Deus. Um povo que sofreu o que sofreu. E que tem sido acolhido pela nossa cidade, tem sido acolhido pelas nossas igrejas e tem sido acolhido pelo nosso povo. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Não me importa o que é que os governos vão decidir sobre as leis de imigração, se devemos abrir as nossas fronteiras ou não, não me importa. Importa que eu, como Igreja de Cristo, tenha um papel missionário diante de todos os povos do mundo que não conhecem Jesus Cristo como seu Senhor e reconciliador com Deus. Então, enquanto todo mundo olha a questão da imigração como um problema a ser resolvido, nós, igreja, olhamos como uma questão de missão. Se entrar 20 mil imigrantes no nosso país, são 20 mil pessoas que constituem um campo missionário aqui dentro, e eu vou pregar o evangelho. E se não entrarem, é porque eu é que vou entrar lá. Você está entendendo? O que é que a gente está querendo reservar? O que é que a gente está querendo guardar como igreja? Não importa para nós guardar nada. Nós somos estrangeiros nesse país. Nós somos estrangeiros neste planeta. Nós não nos apegamos à nossa nacionalidade acima da missão de Jesus Cristo para nós. Então eu vou onde tem que ir e eu recebo o que eu tenho que receber em nome de Jesus. E eu prego o evangelho. Agora, o que os políticos vão decidir é um outro problema. E aí a gente debate um dia isso no churrasco, mas não aqui. Isso é uma outra questão. Nós não devemos olhar essa questão com medo, mas com a coragem. Porque os missionários não têm medo quando vão, ainda que tenham o temor e tremor que Paulo fala, isto não os limita nem os impede de entrar nos lugares mais perigosos do mundo para pregar o evangelho. E você não foi e está aqui, está com medo de quê? Decidam o que decidirem os poderosos do mundo. Pelo poder de Deus, eu anuncio o reino de Jesus Cristo a todos os povos que vêm ou que vão. Porque Ele trouxe para perto os de longe. Porque Ele é Deus de perto e de longe. É isso que a Bíblia fala. Viu aquela música lá? Está errada. És Deus de perto e não de longe? Não, Ele é Deus de perto e de longe. A Bíblia fala exatamente isso. Não existe nenhuma distinção. Mas tá bom. A questão da imigração não é uma coisa que talvez também toque tanto a gente, já que a nossa cidade não é um foco da chegada de imigrantes e nem é tão, ainda que nós tenhamos recebido tantos irmãos e amigos vindos do Haiti, a questão hoje geralmente paira sobre refugiados da Síria e de outros lugares. Mas existem outras distinções que nós fazemos que já não são mais nacionais, que são de mandamento. Quando nós cumprimos a lei de Deus e enxergamos aqueles que não cumprem, uma natureza diferente, uma essência diferente. E nós deixamos nos alimentar por um ódio que não vem de Deus, porque nenhum ódio vem de Deus. Deus não é Deus de ódio, gente. Então quando você vê, de novo, vou voltar nesse tema, quando você vê alguém caído, sem Deus, sem estar incluído nessa família de Deus, preso no pecado, você não olha para ele com ódio. Quando você vê alguém que no pecado não só o pratica, mas milita por ele, você não enxerga com ódio, porque você não pode enxergar com ódio. Quando você vê alguém que preso no pecado, não só o pratica, não só limita por ele, mas blasfema contra a igreja de Deus, por estar engajado na causa que está engajado, você não odeia. Porque você está no ministério da reconciliação, que chamou todas as pessoas para debaixo de um reino. E está convocando. E você tem que ir convocar também. Não existe nenhum pecador tão distante de Deus que não possa ser alcançado pela mensagem da graça. Porque Paulo mesmo, que escreveu isso aqui, disse que ele era o pior dos pecadores. E essa mensagem da graça é transmitido em amor, não em ódio. Para sermos mais claros ainda, essa semana temos duas marchas acontecendo. A para Jesus e a parada gay. E no nosso país elas são vistas como marchas opostas. Quase que marchando para lados contrários, apesar de passar praticamente nos mesmos lugares. Já teve um dia, inclusive, que elas foram no mesmo dia, né? A Bíblia é muito clara a respeito do que é pecado e do que não é pecado. Ela é muito clara a respeito de que a homossexualidade é um pecado. Ela é muito clara sobre isso, não tem o que discutir. Mas a Bíblia é muito mais clara sobre o dever de amar o próximo. Mas muito mais clara. Se é que dá para ser mais claro. Ela é muito mais enfática, então. Ela é muito mais enfática em mostrar que nós não devemos negar o amor de Cristo a ninguém. Ela é muito mais enfática nisso. Você está com medo de quê, meu irmão? Você está com medo que uma marcha ganhe da outra? Ou você está com medo de que você não seja achado digno diante de Deus porque não cumpriu a vontade dele? Às vezes a gente vê a igreja no Brasil como um reduto de pessoas que ainda guardam certos costumes. O costume é barreira. Cristo é reconciliação. Se Cristo é reconciliação, não nos apeguemos aos mandamentos para fazer distinção, mas proclamemos a vontade de Deus como o ambiente no qual nós desfrutamos desse Deus. Entendeu? Aquele que está no pecado não está no pecado porque é pior do que a gente. Não está no pecado porque é pior do que a gente. Ele está no pecado porque ele está morto, porque ele está sedento, porque ele está carente, porque ele está precisando de Deus. E você tem Deus. E aí você olha e fala, meu inimigo. Mas o Deus que você tem é o que derrubou a inimizade. Nós, ao vermos a parada gay, não deveríamos estar cheios de ódio, nós deveríamos estar chorando. Quando vemos os símbolos cristãos sendo blasfemados nestes lugares, nós não devemos nos encher de ódio, nós devemos chorar. Porque nenhum destes envergonha mais a Jesus Cristo do que aqueles que estavam diante da cruz e fizeram com o nosso Senhor Jesus. E da cruz o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa sobre eles: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando isso acontece no nosso país, devíamos nós estarmos de joelho dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque este mundo transformou a sabedoria em loucura e acham que isso, essa liberdade, é a liberdade de Deus. A liberdade de Deus é outra. A liberdade de Deus não é da folha soprada no vento, livre de qualquer amarra. A liberdade de Deus é da árvore plantada. Ela parece presa, mas ela está viva. A folha está morta. Um morto é bem livre. É livre do próprio controle, inclusive. É livre do emprego que ele tinha. É livre de tudo. Mas uma árvore plantada, ela é viva, mas ela é presa. Ela é presa no que dá vida. É isso, gente. É o ministério da reconciliação, é a necessidade que temos de levar este amor perfeito do qual nós cantamos agora há pouco, de que todos necessitam. É isso. Temos que ir, temos que anunciar. E Paulo se coloca nisso. No capítulo 3, ele fala sobre isso. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. Olha só, o que eu falei acima para vocês era o mistério, essa história toda, da distinção, da união em Jesus Cristo, da inimizade que caiu. Essa história é o mistério, que era mistério para ele, mistério para os gentios, e agora ele está dizendo, esse é o mistério. Que eu falei para vocês agora, um pouquinho, em poucas palavras. Cara, em poucas palavras, porque todo esse resto da Bíblia aqui está falando desse mistério. E ele resumiu aqui um pouquinho, poucas palavras. Versículo 4. De forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Este é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Entendeu? Isso, toda essa história que eu contei para vocês é uma história que aponta para um evangelho, que quer submeter todas as pessoas a Jesus Cristo pelo amor e pela graça, a graça que nos tirou da morte, que nos trouxe para a vida, que nós recebemos pela fé, e deste mistério, e deste evangelho, e dessa proclamação, eu sou ministro. Paulo está falando isso. E você deve falar a mesma coisa. Porque este ministério da reconciliação é o ministério da igreja. O ministério de derrubar os muros, de nos unir e de nos unir a Deus. Nos termos de Deus, não nos nossos, importante isso também, não nos nossos termos. Já somos crentes velhos o suficiente para saber de distinções que fazíamos no mesmo corpo, né? Ainda fazemos algumas. Crente não pode fazer isso, crente não pode ouvir isso, crente não pode ler isso, crente não pode falar distinções que a gente vai fazendo no próprio corpo. Isso aí é submissão aos nossos critérios e não à vontade de Deus. Nós proclamamos o Evangelho de Deus para submeter as pessoas aos termos de Deus, não aos nossos. Porque nossa vida é uma eterna submissão aos termos de Deus. Se ficou fácil ser crente para você, provavelmente você está virando um fariseu. O fariseu não sofria muito para ser um fariseu. Parece que sim. Tem aparência de rigor. Isso que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2. Tem aparência de rigor com o próprio corpo. Negar certas coisas. Fazer certas práticas que judiam de si. Aparência de rigor. Mas isso é muito mais fácil do que combater o próprio caráter. Se o cristianismo está fácil para você, provavelmente você virou um fariseu. Agora, se você sangra, cada vez que você olha o pecado, e você está aqui, e você fala, mas eu estou indigno de estar diante de Deus aqui, eu estou absolutamente indigno, você está no caminho certo. Reconhecendo a indignidade, você vai enxergar Jesus Cristo. Ele era ministro disso, esse era o ministério dele, esse é o nosso ministério, o da reconciliação, o de levar essa mensagem de Jesus Cristo, de chamar as pessoas para a vida de submissão em Jesus, para lutar contra o seu eu, contra a sua carne, da maneira como nós lutamos, contra a nossa própria carne, e assim viver em Cristo. Por quê? Por que é que Deus tem esse trabalho todo? Por que é que Deus quis fazer dessa maneira? E você vai ver na sequência. Versículo 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Para um pouquinho aqui. Por que ele está falando dele? Porque no início do ministério apostólico, dividiu-se o ministério. Ele, Barnabé, foram para os gentios. Pedro, Tiago, ficaram mais com os judeus. Apesar de que Pedro também era comissionado para os gentios. E foi, inclusive, foi para Roma depois. Mas Paulo tem um ministério específico para os gentios, recebido por Deus e reconhecido pelos apóstolos. Então ele fala, a mim foi dada essa graça de anunciar aos gentios o evangelho. Mais um parênteses aqui, antes da gente continuar. Paulo era a pior pessoa que Deus podia ter escolhido aos olhos humanos. A gente gosta de falar que Deus capacitou Paulo. Preparou Paulo, olha só, Paulo era treinado, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia a lei judaica, ele estava pronto para transitar entre os povos, porque ele era um homem de três nacionalidades. É muito mais fácil você ensinar um ignorante a falar línguas do que você quebrar um preconceito. Atribui-se a Einstein essa frase, né? Nós vivemos num tempo em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. E era a realidade. E isso é verdade para os seres humanos. Mas Deus escolheu o mais improvável, que era Paulo, o menor, como ele diz, para quebrar o preconceito de fariseu dele e levar ele aos gentios. Paulo, eu quero que você me siga. Você que me persegue, eu quero que você deixe de ser perseguidor e vira seguidor. Tá bom, estou aqui cego. Sigo. Tá bom, só que você, vou dizer mais uma coisa, eu não quero que você fique aqui entre os judeus, não. Eu quero que você vá para os gentios. Bem eu, bem você. Hebreu de hebreu é. Quanto à lei fariseu, você mesmo. Vai. Significa que se você se acha incapacitado para cumprir o ministério da reconciliação, é porque você não está confiando o suficiente no espírito que quebrou o preconceito de Paulo. Porque ele pode fazer o mesmo ou muito mais com você, seja o que isso significar na sua vida. Ele foi comissionado para anunciar aos gentios as riquezas insondáveis. Versículo 9. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Olha que lindo isso. Você foi salvo, você que vivia longe de Deus, sem esperança, sem fé, fora da comunidade daqueles que Deus escolheu. Deus derrubou a inimizade, trouxe você para dentro, falou, viva a minha vida, essa é a minha graça, receba, ressuscita, deixa de ser esse morto, vive a vida em Cristo. Aí você está vivendo a vida em Cristo, ele fala, agora vai, proclama o evangelho aos gentios, testemunha da salvação, leva a mensagem para aqueles que estão sofrendo, presos pelas amarras do pecado. Aí você fala, mas Deus, para quê? Para quê? Já não está bom esse tanto? Deus te responde. Porque aqui nas regiões celestiais, meu querido, tem poderes, potestades, senhorios, soberanias, que estão assistindo o que acontece aí na terra. E o que acontece com a igreja? E o que acontece com a igreja aí na terra? Está ensinando anjos e demônios nas regiões celestiais sobre a sabedoria e a graça do nosso Deus. Você proclama o evangelho para todos os povos,
para que a graça de Deus seja testemunhada em todo o universo através da igreja. Você está entendendo? A coisa não para aqui. A missão não é isso aqui. A missão é muito mais do que isso. É Deus ensinando seres espirituais sobre quem ele é no que ele faz na igreja. Eu sempre imagino lá os anjos, os demônios, Satanás, todo mundo olhando. Porque regiões celestiais, gente, não é só seres espirituais bons, não. A gente já falou sobre isso, né? Lá na frente fala que a gente, aqui em Efésios mesmo, né? Nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esse termo, inclusive, é termo sobre o inimigo. Imagino que aqui também esteja testemunhando para os anjos, que glorificam a Deus lá no Apocalipse pela graça que Deus mostra na igreja. Eu fico imaginando todos eles reunidos assim, olhando a terra, olhando a igreja, vendo o que Deus está fazendo. E até os inimigos dizendo, ele é bom mesmo. Ele é o cara mesmo. Ele é bom. Sabe quando você está jogando um jogo com alguém, e o pessoal faz uma jogada de mestre, e você está triste porque perdeu, mas reconhece como a pessoa é boa. Sabe aquela vez que o Ronaldinho fez 2 no Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, e toda a torcida do Real Madrid bateu palma para ele? Eu acho que é isso que as potestades, principados e regiões celestiais fazem para Deus quando vem acontecendo o que acontece na igreja. Encontram a sabedoria e a graça multiforme de Deus e ficam de boca aberta. E isso é na obra que Deus faz através da igreja, queridos. Através de nós. Por isso, lá no finalzinho do capítulo 3, na doxologia que Paulo eleva a Deus, que a gente vai pregar na semana que vem, ele diz, a ele seja glória em Cristo e na igreja, de geração em geração. Significa que Deus é glorificado pela obra de Cristo, e a obra de Cristo em nós constitui a igreja, e ele é glorificado na igreja, de geração em geração. Toda essa história, lá de Adão até agora, é para mostrar para todo o universo quem Deus é. E a gente participa dela, pregando e anunciando o evangelho que nos reconciliou com Deus. Então não tem escolha, queridos. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. É isso que nós fazemos. É assim que nós glorificamos a Deus. E este é o compromisso que nós vamos fazer essa noite. De nos envolver neste ministério da reconciliação, dessa pregação do evangelho. Se precisar, confessando diante de Deus o nosso ódio e a nossa ira, não se deixa contaminar por isso. Confessando diante de Deus o quanto a gente não chora pelos perdidos. E o quanto às vezes a gente acumula dor nos que se perdem. Confessando isso diante de Deus. E pedindo ao Senhor que quebre os preconceitos e o mal em nós. E nos leve a uma vida de testemunho verdadeiro da graça. E assim, todo o universo vai saber quem Deus é. Amém?